Agora, começando mais um telecast, não é podcast. A gente vai falar aqui do clássico das emoções, que valeu aí pelo Grupo A da Copa Nordeste. Santa Cruz venceu por 1-0 com gol do Everton Santos. Uma partida diante de um público bem pequeno, que a gente vai debater também aqui no 45 minutos. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli e Fred Figueroa. E vou começar com o Maestro. Maestro, você que já fez até post lá para o seu blog, quem quiser depois acessar. Lá é blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes. Também lê o post lá do Maestro. O que, é que você achou dessa partida, Cássio?
Rafa, fala a galera do Santa Cruz aí, que eu acho que deve ser a maioria que vai ouvir, mas a turma do Nau também está presente, porque tem que acompanhar. O time fez a sua pior apresentação até aqui. Quanto ao Santa, que venceu, esse jogo, só deixando claro, foi a vitória de número 200 do Santa Cruz na história do Clássico das Emoções. Isso foi o jogo número 513. O Náutico tem 164 vitórias, essa foi a vitória 200 do Santa. Esse jogo, o primeiro tempo da partida foi pior, na minha opinião, do que o de domingo passado. Seu segundo clássico na semana, e esse primeiro tempo tem sido pior. O jogo passado acabou sendo ruim também, o segundo tempo, tendo aquela emoção final a partir dos 44 minutos. Agora, com o gol do Santa, já com 8 minutos, a gente vai discutir Thiago Cardoso, se falhou ou não mais pra frente, mas depois daquele lance do gol do Santa ter ficado em vantagem, eu acho que o jogo ficou completamente controlado pelo Santa Cruz. O Náutico, assim, ele não teve uma chance real de empatar o jogo em nenhum momento. Se limitou a cruzar a bola na área, a zaga do Santa Cruz cortou, o time já estava mais postado para trás, não teve tanto trabalho, não lembro de Júlio César fazer nenhuma grande defesa no jogo. E um jogo que podia, se o Santos tivesse um pouco mais de qualificação, poderia ter tido um placar um pouco melhor, porque a quantidade de espaço que o Náutico deu, o Náutico fez algumas mudanças que deixou o time bem, bem leve. Por exemplo, aqui saiu o Rodrigo Souza, entrou o Alisson, saiu o João Ananias, entrou o Marco Antônio. A entrada de Marco Antônio já foi mais na reta final. Agora, as duas primeiras mudanças, quando entraram Eric e Alisson, foi, se eu não me engano, com 15 minutos. Era o Dado Cavalcante, ele se expôs, ele tinha que se expor naquele momento para tentar buscar algo, até entendendo a limitação que o Santa Cruz também tinha. Só que isso não aconteceu e o Santa não aproveitou o espaço em nenhum momento. No primeiro tempo, André Luiz, mais uma partida de muito esforço, mas pouca produtividade, na minha opinião. Entrou Bárbio, no segundo tempo, a mesma coisa, ou seja, um pelo outro aí, o Santa Cruz continua na sua cruzada para achar um artilheiro. Até a Everton Santos ter desencantado, ter sido o primeiro gol oficial sem ter sido Léo Costa fazendo. E no final esse placar acabou de 1-0 também pela fragilidade ofensiva do Santa. Teve suas oportunidades para fazer 2-0, não conseguiu. Mas também não foi nem um pouco acossado lá atrás. Resultado justo, um jogo pobre, mas de uma vitória muito importante para o Santa Cruz nesse grupo. Até a gente tinha gravado um podcast naquele Escolha ou Morre de favoritismo, e tinha até dito que era para o Náutico. Achava que o Náutico tinha mais condições de ganhar esse jogo, mas não jogou bem. E o Santa Cruz conseguiu um resultado muito importante num grupo muito parelho, onde o próprio treinador do Santa disse, antes do jogo começar, Vinícius Eutrópio falou na entrevista da transmissão do Sport Interativo, que ele acha que nesse grupo o segundo lugar não vai passar. E no momento que o próprio treinador diz isso, ou para pressionar o time, pressionar o jogo, seja lá o que for, eu pode ser até que eu discorde dele, na verdade, mas hoje a tendência é que ele esteja certo.
Cássio, antes de passar a bola aqui para Fred, acho que o Vinícius falou isso pelo sentimento da primeira partida que ele também teve pela Copa do Nordeste, né? Que foi o quê? Enfrentar o Campinense lá em Campina Grande e sofrer bastante. Mas acho que sofreu mais, até assim, pela fragilidade de Santa Cruz, por ser a primeira partida oficial, do que pela qualidade do Campinense, que eu não vi qualidade do Campinense também. Mas se for pesado, pode falar.
Eu dou um desconto àquele jogo. Como eu falei no pódio, eu dou um desconto tanto àquele jogo quanto ao clássico da Arena Pernambuco. Eu já não dei o desconto no jogo do Belo Jardim. Eu já acho que na terceira partida oficial, contra um time muito inferior, o Santa já tem que ter apresentado algo mais. Essa vitória de hoje ainda continua sendo um time sem padrão de jogo, na minha opinião. Não é porque venceu que passou a ter, não. Tanto é que...
Concordo com você.
O mais importante do Santa nesse jogo hoje foi só resultado. Não foi evolução de futebol. Algum torcedor pode até achar isso, eu particularmente não acho. Acho que o Santa Cruz não jogou bem, mas já arrancou uma vitória muito importante.
Eu acho que o torcedor não está tão iludido, não, viu, Cássio? Eu estive no Arruda hoje E os comentários que eu vi durante, depois da partida, não era para só se iludir nesse ponto, não. E por falar em evolução, vou passar a bola aqui para ele, Fred Figueroa, que já opinou muito no Twitter após a partida. Fred, compartilhe com nosso amigo do Taracast sua opinião sobre essa partida aí entre Santa Cruz e Náutico no Arruda.
Oi, Rafa, Cássio. Essa partida, ela, de certa forma, se encaixa um pouco com aquilo que eu falei no último podcast, né? No podcast que a gente fez analisando esses seis jogos, os seis principais jogos dessa rodada. E naquele programa, eu lembro que todo mundo era uníssono, né? Havia um consenso em torno da falta de evolução de Santa Cruz, né? Nesses jogos que havia feito até então. Só que eu também chamei atenção para a completa falta de evolução do Náutico, porque o Náutico fez uma partida interessante contra o Uniclinic, mas evolução é seguir melhorando, né? E desde então, nas outras partidas, o Náutico foi jogando um futebol abaixo do esperado. E foi mal contra o Santa Cruz, no Clássico da Arena Pernambuco. Foi mal contra o Central mesmo, tendo vencido o jogo. E o que eu falei? Eu falei que, para mim, a distância parecia menor agora do que no primeiro duelo entre os dois pelo Pernambucano. E para mim isso se confirmou, né? O Santa Cruz me surpreendeu em um ponto, porque o Santa Cruz, a melhor partida do Santa Cruz nesse ano havia sido justamente contra o Náutico na Arena, mas por melhor aí você tire o mínimo possível, né? O Santa Cruz esperou o Náutico bastante, esperou para jogar no erro do Náutico e foi nivelando o jogo. Mas ali a gente tinha uma expectativa diferente do Náutico e do Santa Cruz. Nesse clássico do Arruda, o Santa Cruz, ele teve uma postura que eu elogio bastante. Uma postura de, ainda com suas limitações, ainda com seus problemas, uma falta de um padrão de jogo, falta de qualidade técnica individual para sustentar qualquer padrão de jogo. É outra tecla que eu tenho batido, mais do que jogar toda a culpa em Eutrópia. É importante saber o que é que ele tem em mãos para viabilizar qualquer sistema de tático, qualquer implantação de um perfil. Então, com um pouco mais de qualidade, quando começarem a chegar jogadores, aí você tem que julgar novamente o trabalho de Eutrópio. Mas o que a gente pode elogiar é a postura. Dessa vez o Santa entrou orientado em tentar ter o controle das ações. E teve. O Santa foi melhor que o Náutico do primeiro ao último minuto do jogo. Muito melhor? Não. Levemente superior mas em alguns momentos um pouco melhor de fato. O início do segundo tempo foi esse melhor momento do Santa Cruz, o momento que o Santa de fato foi superior ao Náutico. E o gol, não ia dizer que não por acaso saiu nesse momento, mas acaba sendo um pouco por acaso também, porque teve uma contribuição direta de Thiago Cardoso. Mas aí eu sei que isso vai ser outro assunto. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o que é que esse clássico deixa na minha visão? Ele não muda muito a visão que a gente tem do Santa Cruz. O Santa Cruz ainda é um time com muitos problemas, ainda é um time em xeque, ainda é um time com problemas técnicos, ainda é um time com lacuna tática, que a gente não sabe o poder de evolução que esse time vai ter. Até então é muito pequena a evolução. Mas esse clássico, se não muda a visão sobre o Santa, ele consolida a mudança de visão sobre o Náutico, né? O Náutico dos últimos três jogos passa a ser mais levado em conta do que o Náutico da estreia contra o Uniclinic. A estreia vai ficando distante e vai parecendo exceção. E cada vez mais você começa a colocar o extrato daquela estreia muito mais para a deficiência do Uniclinic do que para as virtudes do Náutico. E não é que a gente queira fazer isso. É que as partidas seguintes do Náutico nos levam a isso.
Bom, Fred, sobre a partida, essa questão do Santa Cruz, de padrão tático, concordo com você. E o que eu vi muito foi um time que teve mais vontade do que o Náutico. O Náutico, além de não estar jogando bem, eu senti um time muito apático. O time não mostrando nada do que vinha fazendo nos treinamentos, da equipe compactada, da marcação funcionando, por alguns momentos. Parecia que a marcação funcionava, mas funcionava por quê? Porque o Santa Cruz não tinha um padrão de jogo, principalmente para a questão de saída de bola. Várias vezes os zagueiros tiveram que ficar trocando bolas ali, o Jaime e o Bruno, procurando alguém, vinha ali Carlos ou Davi para tentar armar a jogada, e terminava acontecendo o quê? Um chutão, um lançamento, uma ligação direta, mostrando que ainda falta alguma coisa. Parecia que tem um buraco no meio de campo e que Tomás, o Léo Costa, que poderiam vir buscar essa bola, tinha outra opção determinada. André, que pra mim que era o cara que ia jogar centralizado, tava jogando mais aberto hoje. Tiveram algumas coisas assim que, lógico, foi o primeiro jogo que eu vi no estádio do Santa Cruz, e é isso que a gente torcedor não percebe vendo pela TV. Pela TV tem muita coisa que você não sente da partida, por isso que até que eu, quando tem que fazer um jogo pela TV de qualquer clube, eu acho muito ruim, que é outra visão que você tem da partida, só a da câmera. E
essa questão nós... da... Não, essa questão que você falou, Rafa, da competitividade, da vontade, é o que eu trato como postura. Eu acho que o melhor do Santa Cruz hoje foi a postura.
Não, foi,
o Santa ignorou seus problemas. Passou por cima dos seus problemas, ou pelo menos tentou. Errou muito ainda, mas pelo menos foi um time corajoso. E sabendo que correria um risco muito grande. E quando você olha para a escalação do Náutico, você também esperava do Náutico essa coragem. Talvez o que o Náutico não esperasse era que o Santa teria a atitude que teve, de tentar, né? Acertar muito pouco, mas tentar, né? Porque efetivamente a chance de gol foi a do gol. O Santa ainda criou uma outra bola que poderia entrar na estatística de chance de gol, mas a jogada construída, a bola que definiu a partida foi um lance único, né? Um lance que não representa o jogo, foi um lance isolado na partida, uhum. Né? Mas para mim, consequência da postura. Quem tem uma postura melhor acaba mais perto de aproveitar as brechinhas que esse tipo de jogo truncado, que esse tipo de jogo de forte limitação técnica proporciona.
Só para a gente fechar aqui sobre essa questão da análise tática, da análise do time, o Náutico praticamente teve sua escalação ideal. Talvez só trocar Maílson por Marco Antônio é possivelmente o melhor que Dado pode botar em campo futuramente. Estreou Giovani, Anselmo atuou como centroavante, e um centroavante que sai muito mais da área do que Alisson, isso é uma coisa que Dado gosta, que parecia que ia funcionar, mas não funcionou. Colocou também o Dudu jogando aberto como ponta no lugar do Giva. Enfim, é preocupante você ver que era o time quase ideal do Náutico e não produziu nem de perto que a gente esperava. E por falar em produzir, ele que reforço do Náutico nessa temporada, Thiago Cardoso, que para mim na semana passada falhou no gol do Clássico, hoje voltou a falhar novamente. Essa é a minha opinião que eu quero ouvir de vocês, porque na hora que ele sai do gol, o Thiago Alves, o zagueiro, estava muito próximo dele. E achei que aquela saída dele foi desnecessária. O zagueiro...
O cara tava muito na linha de fundo.
Ou o zagueiro ia encostar no atacante e ia fazer o combate ali, e o Thiago não tinha que sair. Eu achei falha. Queria saber a opinião de vocês. Cássio.
Eu achei falha também. Durante o jogo publiquei isso. Mas quando eu compartilhei pelo Super Esporte, que tem 100 mil seguidores a mais, então assim, o raio de pessoas que nunca me viu na vida, assim, vai contestar. Uma delas eu achei curioso, eu não sei se é fake, eu pesquisei até, acho que é real. Giovani, que foi volante do Santa, ele falou assim, falha? Tá de brincadeira, pô. Aí eu respondi assim, ó, eu achei tal, outras pessoas não acharam, sigo achando que foi uma falha até infantil de Thiago Cardoso. Não, não era tipo ele saindo, o cara tá chegando cara a cara, ele vai sair do gol pra tentar fechar o ângulo. Não foi o caso, não. Tinha muita gente na área pra ele ter se exposto daquela forma. E ainda mais com o jogador do Santa que já tava ali, ou seja, o jogador não tava sozinho pra que ele não pudesse dar voltando. Ou seja, não era uma situação de o cara não teria essa opção. O cara tinha essa opção quando ele saiu daquela forma. Tanto que a jogada foi boa, o passe foi tranquilo e a finalização ainda mais tranquila. Tinha um zagueiro na área, mas, meu amigo, com 7 metros por 2 para cima, é difícil o cara ficar ali fazendo figuração. Eu achei uma falha, sim. Se soma, apesar de eu ter achado menor até a da falta, achei que foi uma soma de fatores muito maior ali, o do jogo, mas querendo ou não, seguindo a mesma lógica que muitas pessoas acharam, assim como agora, já são dois lances, resultou no empate aos 48, outro resultou numa derrota em cima uma semana. Um jogo domingo, outro no sábado. Fez algumas defesas no segundo tempo, mas aquela coisa que a gente falou não pode, assim, é um emprego bem cruel, porque não tem como você lembrar disso, que ele, depois ele não espalmou nenhuma bola, que ele fez defesas com segurança e tal, porque o jogo já estava definido. Achei uma falha assim, compromete, e assim, eu fui lá ler os comentários, sempre tem aquela, não leio os comentários, mas foi eu sempre leio depois de clássico dos dois times, a percepção, nas páginas oficiais, ou seja, onde não tem o nível de discussão entre torcedores, rivais é muito menor. É mais torcedores revoltados com o seu próprio time, elogiando o seu próprio time. E lá na do Náutico, cresce assim a revolta, pelo menos por causa dessa semana, possivelmente, da troca com Júlio César. E aí vai um pouco do que Fred falou, de que a troca, na opinião de Fred foi lá no pódio, acho que foi o que mais bateu essa tecla, de que o Náutico, o Santa tinha se dado melhor nessa troca. É muito início do campeonato, a gente está ainda 4 de fevereiro, mas dá para dizer que se fosse até agora, foi. Até agora...
Figueroa, nosso goleiro aí do 45 minutos, tem como detalhar algo mais dessa falha?
Eu vou começar pelo fim aí, porque Cássio falou que eu, de fato, inclusive várias pessoas me marcam no Twitter, porque desde o início eu não considerei a troca nem igual, né? Algumas pessoas consideraram igual, outras achavam que o Náutico estava levando a melhor. Inclusive conversei com alguns dirigentes do Náutico e até expus para eles, e eles estavam convictos de que estavam, porque foi o Náutico que escolheu essa troca, né? O Náutico que optou por não renovar com o Júlio César e levar Thiago Cardoso. E eu baseei minha análise no momento. E goleiro é momento. Então o que é que acontece? Thiago Cardoso, ele terminou 2016 em má fase e começa 2017 em má fase. Ele continua cometendo erros até parecidos com os que cometeu na Série A pelo Santa Cruz. E esse erro, como, veja só, o erro no gol de empate do Santa no primeiro clássico foi um erro grave, um erro de posicionamento, de tempo de bola. E esse erro agora também foi grave, porque foi um erro de avaliação do que deveria fazer e de velocidade, porque não havia necessidade dele partir para aquela bola de todo jeito. Mas quando ele parte, ele tem que partir para definir. Ele não pode partir dando todo o espaço como ele deu, telegrafando. Ele praticamente facilitou a jogada de Tomás. Porque o que aconteceu foi isso. Tomás fez uma jogada que levava um certo perigo, mas ainda faltava toda a conclusão, o passe final, né, a assistência que estava marcada e a finalização propriamente dita. Mas Thiago Cardoso simplificou. Thiago Cardoso, na hora que ele vai lentamente para cima de Tomás, ele dá a Tomás apenas uma única opção, que é tocar para o atacante, para Everton Santos, que com um gol completamente vazio, ele mesmo marcado, fica muito mais fácil, como o Cássio falou. Uma coisa é você estar marcado e finalizar com o goleiro na barra. Outra coisa é você estar marcado, mesmo levando um toque, é muito mais fácil finalizar com um gol vazio.
Bom, dessa partida, vocês têm algum destaque individual para esse jogo, de algum dos dois lados? Algum jogador que chamou a atenção de vocês?
Rapaz, não é muito fácil não, viu? A torcida do Santa Cruz se empolgou ali com o Pitbull eu achei mais empolgação do qualquer outra coisa. O cara, nesse jogo, assim, foi um nível brasão de esforço. Assim, fazendo um fogo ali, mas não que ele tenha um nível de brasão, pode ter a tendência que ele seja melhor, porque brasão é um jogador não tão qualificado assim. Mas assim, aquela impressão de que o cara dá uma carreira, pegar uma bola, dominar uma bola, já tem um levante muito grande, já vira isso, já vira aquilo, eu achei. Enfim, até nas redes sociais, até colegas de uma certa forma falando da mesma forma, eu não, nesse primeiro momento não concordei não. Achei que foi muito pouco para uma avaliação tão para cima. Assim, eu tô fazendo nem para cima nem para baixo. Eu tô, na verdade, me negando a avaliar nesse primeiro momento.
Cássio, eu vou mandar um print para tu, que eu falei a mesma coisa num grupo de amigos. Porque o Pitbull deu um chapéu, um toquezinho de efeito, correu, dominou a bola bem.
Brasão contra 7 de setembro.
Eu falei, bicho, veja só, 15 minutos. Nem ao céu, nem ao inferno. 15 minutos pra mim não significa nada. Na partida que já tá com 1-0. O cara entrou pra segurar a bola mesmo, pra tentar fazer alguma coisa diferente. Mas vamos ter calma. O cara jogou 15 minutos só, pô. O cara não foi nem o Ronaldinho Gaúcho, que contra a Venezuela, se eu não me engano, deu um chapéu, matou no peito e fez um gol, pô. De placa, não. Calma. Foram os primeiros 15 minutos.
Não é nem ter calma, porque ter calma, esse ter calma que você falou, se enquadrava se ele tivesse destruído nos 15 minutos.
Aí a gente calma com o Eric, calma, por exemplo.
É, exatamente. Vamos ter calma, porque foi a primeira grande atuação, mas é apenas a primeira. E a de Pitbull não dá nem para chamar de grande atuação. Ele foi, é como o Cássio falou, ele não mostrou nada de concreto, né? Ele, como e você falou também, ele entrou ali, segurou a bola, prendeu. A torcida ficou com aquela greia, fez aquele latido, já transformou o jogador em algo folclórico, que é bom, porque o jogador, ele passa a ter um status atual acima do seu futebol, né? Ele é, já tem o grito, já tem a primeira boa impressão, então é um reforço mais ou menos. Que entrou, teve uma atuação normal para o atacante. Eu acho que a atuação de Arthur, por exemplo, na primeira dele desse ano, também chamou atenção. Arthur não, desculpa. É, como é o nome do André Luiz, teve uma atuação interessante no clássico, né? No clássico da Arena. E algumas pessoas também se empolgaram. E, então tem um pouco de calma. Agora, quem tem um centroavante? Centroavante mesmo, é fundamental para o Santa Cruz nesse momento, aí eu não tenho dúvida. Então, eu até estava ouvindo um pedaço da entrevista de Eutrope no fim do jogo, e ele foi perguntado se com o Pitbull, agora possivelmente entrando para ganhar a posição titular, se ele manteria o que ele vem fazendo de promover uma espécie de rodízio ali entre os atacantes, de quem joga pelo meio. E ele falou que era uma dor de cabeça boa, que também acho exagero já essa frase utilizada para esse momento de Santa Cruz. Eu acho que o Santa ainda não oferece uma dor de cabeça boa, mas eu acho que o natural é que, de fato, ele diminua um pouco essa variação de funções no ataque e que Pitbull jogue mais centralizado, ainda que o treinador tenha deixado em aberto e tenha sugerido que o próprio Halef também tem no histórico dele atuações aberto quando necessário, mas eu acho que é a hora do Santa começar a se alinhar. A gente bate muito na tecla de que o Santa não mostrou um padrão tático. E aí eu vou para o, já que a pergunta foi um destaque, eu vou para um mínimo destaque, que é Tomás, né? Tomás, ele foi bem na medida do possível e também relativizando o conceito de boa atuação contra o Belo Jardim, porque ninguém jogou bem contra o Belo Jardim, mas ele pelo menos fez uma movimentaçãozinha. E ao fazer aquele calorzinho que ele deu contra o Belo Jardim, ele se credenciou para ganhar a vaga de Thiago Primão, que de fato vinha sendo um elemento nulo do Santa Cruz em todas as partidas. Então, não que Tomás me dê uma confiança de que vai ser o jogador para ser titular na temporada inteira, para resolver o meio de campo do Santa Cruz, mas já se mostra uma opção melhor do que a de Thiago Primão. E ele ajuda um pouco o Léo Costa nessa função, e para mim, se ele tivesse tão destaque, eu ainda ficaria com o Tomás. E também gostei da postura de ele, Carlos. Eu acho que se os volantes do Náutico tiveram atuação bem apagada, tanto Ananias quanto Rodrigo Souza, que talvez tenha sido pior em campo, jogou muito mal, apagado, sem vontade, muito abaixo do que se espera dele, eu acho que O volante do Santa Cruz, ele, Carlos, conseguiu ser mais incisivo. A gente conseguia ver ele, Carlos, com a bola, tanto na defesa quanto no ataque, em boa parte do tempo do jogo, né?
Ele foi muito bom no desarme, Fred. Muito bom mesmo hoje.
Eu acho que ele foi muito participativo, sabe, Rafa? Eu acho que num jogo em que o adversário encolheu, se escondeu, os volantes não apareceram pro jogo, ele, Carlos, ele roubou bola. Ele, muitas vezes, ele esteve muito sempre perto nas duas intermediárias. Quando o Náutico tinha a bola para pressionar, era ele que dava o bote ali na defesa do Santa. E quando o Santa Cruz atacava, ele estava ali dando algum suporte, distribuindo a bola. Então eu achei que ele, Carlos, também merece um elogio. Então eu ficaria com Tomás e ele, Carlos, como destaques individuais aí da partida. Mas discretamente, tá? Sem nenhum. Eu não chegaria a dar nota 7. Para nenhum dos dois, não. Acho que seria um 6 simpático.
É, tem um outro jogador que durante a partida eu não tinha nem percebido, mas depois que acabou, que eu parei para pensar um pouco, até mandar um abraço aqui para Fábio, que me lembrou bem. O Bruno Silva, o zagueiro, foi também, toda bola que chegou pelo menos do lado dele, ele não deixou que oferecesse perigo, até porque o ataque também não contribuiu para ele, mas ele terminou dando segurança. Que é uma coisa que o torcedor Santa Cruz investindo muito com o Jaime. O Bruno, pelo menos hoje, foi um desses pontos positivos. Só tem mais um lance que eu queria falar com vocês, que foi um lance que eu achei. Quando ele, Joanaim recebeu o cartão amarelo, eu achei que foi uma falta até bem pesada, um carrinho por trás, que o juiz aliviou, viu?
Não, tiveram. Teve uma falta do Santa Cruz, estou me faltando quem foi o jogador, no começo do jogo, violentíssima na entrada da área, violentíssima. Achei e o juiz também não deu nem amarelo.
É, passou batido no começo do jogo, essa daí também. Não tô lembrando quem foi o jogador, Fred. Mas essa de Joanaim, pra mim, chamou a atenção, porque foi um carrinho por trás, velho.
Mas aí, teve um momento, Rafa, que o juiz estava naquela tática que Celso repudia, né, que é a tática de você controlar o jogo ao máximo até o momento que você libera os cartões, aí começa a dar. É uma tática que o árbitro tem para evitar a expulsão. Ele segura a distribuição inicial dos amarelos ao máximo. E Celso critica muito essa postura, porque para mim, na primeira falta do jogo, que eu, desculpa, mas está me fugindo o jogador de Santa Cruz que fez a falta, uma falta meio que na entrada da área, foi uma falta violentíssima mesmo. O narrador do Esporte Interativo, ele já falou, vai dar amarelo. E meio que sobrou, porque ele já narrou o lance falando do cartão e o árbitro não deu o cartão. Muito naquela linha que Celso condena, né? Que é o Eduardo árbitro que faz um primeiro tempo, início de segundo tempo todo, se esforçando para não utilizar a regra do jogo, né? O árbitro não tem que fazer outra coisa que não seja utilizar a regra do jogo. Eu concordo com você nos dois lances.
É, agora, para finalizar, como já estava seguindo aqui a ordem, começar com o Cássio. No podcast 309, a gente falou de público.
Você acertou em cheio.
E João foi bem otimista. Pelo menos 12 mil.
Você foi até caridoso. Você disse 8 mil.
Eu disse não passa de 8 mil.
É, eu baixei.
Quer dizer, baixei não acertou em cheio, não. Acertou. Em cheio era 8.
É, em cheio era 8, mas.
Não, porque então, isso que eu tô. Eu tinha inicialmente, há uma semana, eu tinha dito entre 15 e 20, aí baixei para 12 e 15. Cheguei nem perto, cheguei nem na metade. Eu não cheguei na metade. Assim, puxando pela memória, não lembro de um clássico no Arruda com um público desse. Não lembro. 5 mil pessoas, ou jogando contra o Náutico ou contra o Sport, não. Pode até ter sido recente, assim, mas puxando pela memória aqui, não lembro. Isso em uma semana, os dois clássicos entre Santa e Náutico, ambos em jogos oficiais, início de temporada, com nenhum time ainda derrotado, nada que pudesse. O Santa teve até um empate no Belo Jardim, mas de uma forma geral, todo mundo invicto ainda. 9.708 pessoas. 4.622 na Arena Pernambuco. Um jogo que na ocasião passou na. Não, tô falando de público que não foi.
Esse público jogo na Arena Pernambuco ainda tem 1.400 gratuidades. Que eu ainda não digeri.
Mas esse do Santa também, o do Belo Jardim, também teve não pagantes. Então, digerindo ou não, eu tô trabalhando com o número. Senão a gente vai discutir outra coisa, porra. Vamos discutir o número. Sim, que tá aí?
Exato. Eu só tô fazendo uma observação, mas concordo com o que eu vou discutir com o Chitão na mesa.
4.622 num jogo com 40%, como você falou, 40% não pagante. E é possível que esse também tenha tido vários também. A gente vai ver no Bordeiro depois, no site da CBF. Na ocasião com o Globo. No domingo à tarde com o Globo. Esse agora, um sábado à tarde, horário bom também pro jogo e no Esporte Interativo, TV fechada. Tudo bem que agora todo mundo tem, não é pay-per-view. Basta, se você tiver TV fechada, é muito possível que todo mundo tivesse visto esse jogo hoje, um pacote básico. Mas, ainda assim, pro povão, que se for mesmo um pacote básico, tiver por assinatura, não contempla o povão, de uma forma geral. O povão do Santa Cruz e do Náutico também. Então, assim, 5 mil pessoas no Arruda. Porque a gente tem aquela questão, lembrando sempre, o jogo na Arena Pernambuco, o Santa tinha 20% a 30% dos ingressos, mas assim, sempre se espera que a maioria seja do mandante. Assim como a falha foi do Náutico naquela ocasião, a falha hoje foi do Santa Cruz, assim, gigante. O ingresso estava caro, tá? O time está numa transição de plano de sócios, onde aconteceu até semelhante com o Sport. Eu até estou conversando com alguns tricolores aqui, que debate com a gente, que escuta no podcast, pá. Sobre que é o seguinte, o Santa colocou planos, porque eu considerei um bom formato, de dar ingresso livre. Só que para isso acontecer, você tem que justificar esse ingresso livre, que é o quê? É encarecer o ingresso normal de quem não é sócio. E isso aconteceu com o Sport. Só qual foi a resposta do Sport na ocasião? Não deu certo. As pessoas se associaram
mas não necessariamente as pessoas que se associaram vão aos jogos. Esse é um problema. Tipo, o time tem, o Sport tem 28 mil sócios titulares, nem tô contando nem os independentes, só o titular que paga mensalidade, 28 mil. Quantos desses vão? Sei lá.
Um independente passa de 40 mil, né?
É, passa de 40 mil, mas tipo, o titular que paga mensalidade, ou seja, o cara que paga mensalidade não vai, 28 mil pessoas fazem isso. Então assim, o Santa tem que se preocupar, porque talvez isso possa acontecer no Santa também, mas isso é uma questão de perfil de público, de torcedor. O cara pode até se associar e dar vantagem, mas acaba não indo. E como o Santa está nessa transição inicial, o plano foi, o projeto, a campanha de sócio foi implantada agora, então esse ingresso mais alto, acabou tendo esse meio campo, acabou ficando um limbo aí, é tipo, o torcedor que não é sócio, de repente nem vai ser, porque tem isso também. Tem gente que não vai ser sócio, independente do plano ser barato ou não, porque acha que não dá, porque acha que é só um jogo na vida, que é um jogo, e esse cara, que só vai um jogo na vida, não ia pro jogo de hoje com o ingresso do jeito que tava.
Porque a cultura isso é um dos fatores. Sócio também não é a cultura implantada aqui em Pernambuco.
Exatamente, por isso que eu estou citando o exemplo do Sport, para ver que e foi exatamente o que eu falei, não é uma questão de torcedor, é uma questão de perfil de público geral, pelo menos o público aqui que eu encaro, o público recifense. Então, assim, o Sport nessa questão pode ser um espelho para o que o Santa tentar fazer melhor, e o Sport, inclusive, tentar melhorar a parte dele também, que até hoje é uma falha. Mas, especificamente no Santa, o jogo do Belo Jardim pode ter dado uma morgada? Talvez, mas não a ponto de ter a quantidade que teve hoje. Porque eu comecei aqui o comentário sobre isso dizendo que eu não lembro a última vez que teve um público desse. E o Santa já jogou inúmeros clássicos depois de tropeços. Então, assim, o resultado do Belo Jardim não poderia ser teoricamente determinante para um público de hoje. 5 mil pessoas é um público assim que realmente precisa ser estudado. Porque ter dois clássicos no ano de centenário, com os dois times brigando por competições, enfim, em reformulações, tratando as competições, os títulos como prioridade, e não dá 10 mil pessoas nas duas partidas. Mas aí, se você esticar um pouco, aí você percebe que os últimos clássicos, no ano passado, que os últimos clássicos que foram no segundo semestre foram entre Santa e Sport, não foram muito diferentes disso. Na Sul-Americana, foram dois clássicos na Sul-Americana, onde os dois juntos deram 11 mil pessoas. Aquele clássico, o do retorno do brasileiro, tinha 12 mil pessoas na ilha. Então, assim, de uma forma geral, a queda é muito grande. Se a gente expandir essa análise, você vê que assim, já tem quase um ano que os públicos não estão chegando a 10 mil pessoas. Ou muito menos do que isso, na verdade, né? Como foi o caso desses dois clássicos desse ano. E aí entra aquela, o que é melhor? Ter um ingresso barato e daí um estádio cheio? Aí você lembra da semifinal do ano passado, que você colocou R$5 e deu 39 mil pessoas. Mas isso não sustenta uma renda fixa, que é o que o Santos, que é o que qualquer clube quer com sócio. É uma equação. É uma equação complicada. E com o torcedor afastado, não sei se por prévio ou por carnaval, que eu considero que isso hoje não seria o caso, não tem, a cidade não está parada com nenhum bloco, pelo menos hoje. Tu até falou que seria hoje as festas particulares, exatamente. Não tem nenhum bloco passando na rua, comparando três bairros, como fica quando está faltando a semana de carnaval. Pelo menos não esse sábado. Então, eu acho grave. E ainda se a gente achava que o Pernambucano estava desinteressante, esse jogo de hoje valia bastante. Então, assim, esse era um jogo que, teoricamente, ele tinha um contexto de um público bom, e eu considero, assim, lamentável o borderô de hoje.
Sabe, Rafa, eu vou pegar aqui o complemento de Cássio. Primeiro, eu concordo com tudo que Cássio falou. Eu vou puxar o complemento apenas reforçando que eu vi muita gente usando o argumento de prévias, e não há qualquer... Nesse sábado, ainda não cabe se falar em prévias, por tudo que Cássio falou. São festas privadas, particulares, como se fosse um sábado com um grande show no Recife. Eu nunca vi alguém dizer que hoje o clássico de tarde, hoje o clássico, que aí é muito que é gigante, mas hoje o clássico da tarde vai ser vazio porque vai ter Guns N' Roses na Arena Pernambuco à noite. Assim, a gente teve o Gaiamum Triloso Rural, teve aquele Fica Tranquilo em Boa Viagem, né, a festa do Chepoco à noite, e uma outra festa, mas todas à noite também, nada que são festas para 8 mil pessoas, e muito ou menos que isso, 2 mil, 2.500, 3 mil. Então, são patamares diferentes. Então, isso aí não pode colocar na conta para explicar um público de 5 mil pessoas. Né? Tá, aqui uma ou outra pessoa não tem ido por causa disso, ok. Mas não é um motivo. Outro ponto que cabe entrar para a discussão é que, pelo que parece, também o pernambucano, em toda a sua desorganização, não é o fator decisivo, né, para a ausência, porque como o Cássio falou, era um jogo importante do Nordestão e o público foi basicamente semelhante ao que a gente viu no estadual. Tirando esses dois argumentos e considerando que o preço foi fundamental para que esse jogo tivesse chegado em 12, 15 mil, Foi um ingresso de fato caro, pelos motivos que Cássio falou. Essa cultura do sócio, ela precisa ser melhor implantada em Pernambuco, e para isso é preciso mais divulgação. Sabe, o Santa Cruz faz uma divulgação muito tímida ainda desse plano de sócio. Não é fácil, não é simples. E Cássio já apresentou muito bem os argumentos de por que não é simples. Mas aí entra um fator que a gente tem que levar em consideração. Basta ver o jogo, né? É um jogo muito fraco tecnicamente. As duas torcidas não tinham confiança alguma nos seus times. E o que ocorreu no intervalo foi isso. Eu disse, quem ficou em casa parece que estava certo. Quem foi pro jogo é que errou. Porque é um jogo de nível técnico muito baixo, em que não há perspectiva de bom resultado prévia para nenhum dos clubes, e também não há ídolos em campo, né? São duas equipes reconstruídas, então não tem aquela identificação como o torcedor do Santa Cruz ano passado, com o Santa mesmo rebaixado, ia pro jogo, tinha grafite, tinha Keno, tinha um ídolo, e os públicos eram pequenos, mas assim, havia pelo menos um prazer, um objetivo em estar em campo. Às vezes você sai de casa, ah, pô, vou ali ver o jogo do Santa hoje de tarde, um joguinho safado contra o Belo Jardim, pô, mas tem grafite, tem Thiago Cardoso, na época que tava no Santa, era ídolo, você tem alguns referenciais, sabe, as crianças gostam, você leva os filhos, você tem alguma coisa para oferecer. E essas partidas até aqui não tem. E também, por mais que fosse um jogo importante, é um jogo importante, Cássio, para aquele torcedor mais atento, né? Mais secão, que já está antevendo lá na frente a classificação, que já tá consciente da disputa paralela pelo segundo lugar.
Mas, de uma forma geral, concordo que o cara acha que é o clássico, vale o mesmo da semana passada.
Exatamente, o cara ainda não tá ligado na matemática. Todo ano, a maioria das pessoas esquece que nem todo segundo lugar passa. Quando tá chegando as últimas rodadas, vão fazer aquelas contas. Mas era um clássico estratégico e muito importante. Mas, público muito negativo, talvez essa vitória comece a injetar no torcedor do Santa um movimento para ir mais aos jogos. Pelo menos dar ampliar um pouquinho, né, a participação do próprio torcedor do Santa Cruz, que além de tudo que a gente está discutindo aqui, tem esse movimento também, que é o esvaziamento, o distanciamento do torcedor do Santa. Que a gente falou isso na Série A, bateu nessa tecla a Série A inteira, e começa 2017 pior ainda, né? Então o Santa Cruz também tem que ver o que é que está acontecendo, se é preço, se é sócio, se é um período de resultados negativos que a torcida não digeriu. Mas enfim, a torcida do Santa Cruz já deu demonstrações de ser presente em situações muito, muito, muito piores do que a atual. Assim, a torcida Santa Cruz está precisando dar uma demonstração da sua proximidade com o clube dentro da normalidade. Porque na boa, toda a torcida vai. Na ruim, na péssima, a torcida do Santa mostrou que vai. Não sei se toda a torcida vai. A do Santa já mostrou que no desespero, terceira divisão, quarta divisão, ela vai. Agora, na normalidade, ela está se ausentando completamente do Arruda. Foi assim na Série A, que para mim a gente nem deveria chamar de normalidade, algo que o Santa estava 10 anos fora. O Santa não podia ter feito jogos ainda fora da zona de rebaixamento, com 7, 8, 10 mil pessoas no estádio, inclusive contra grandes clubes. O Santa colocou um público muito pequeno. E agora, nesse início de ano, começa num patamar ainda mais baixo, né? Num patamar semelhante ao que o Náutico, por exemplo, tem colocado, né? O Náutico colocar 3 mil pessoas, 4 mil pessoas no jogo é baixo, é. Mas é muito mais comum ao Náutico, com toda a questão da Arena Pernambuco, passar a colocar 3, 4 mil do que o Santa. O Náutico nos aflitos estaria colocando seus 6. Né? Mas a Arena Pernambuco ainda tem todo o distanciamento, não é uma simples decisão de 15 minutos, eu vou pro jogo hoje. Eu acho legal a Arena Pernambuco, eu não sou dos maiores críticos, mas ela impede esse tipo de decisão. Eu não quero chegar em casa assim, falta 40 minutos pro jogo e dizer, eu vou pra esse jogo. Quantas vezes a gente não faz isso? Ali na Pernambuco não permite isso. O Arruda permite, mas o Santa Cruz não está tendo esse estalo.
Bom, amigos, depois do que vocês falaram, eu não tenho mais nada para complementar sobre o público, que foi a sensação que eu tive. Assim, a coisa, como o Fred já falou, já ocorreu várias vezes no passado, e eu falo que eu já falei lá no Arruda. Tem hora que eu tenho o sentimento que torcedor Santa Cruz gosta mesmo é de Série B, de Série C, de estar em um momento ruim, só aproveitar os momentos bons. Encarem aí como quiserem, mas essa é a minha opinião. Bom, chegamos ao fim desse telecast sobre o clássico das emoções. Lembrando que nosso podcast, o 310, é na segunda-feira, né, Fred?
Isso, vamos... Tá guardada aí surpresa, o que é que ele pode ser? A gente não tá querendo antecipar, não.
Tá querendo antecipar, não, né? Mas tá certo. Então vamos embora. Amigos, até segunda. Valeu, Fred. Valeu, Cássio. Um abraço.
Um abraço.